Central de Conteúdos, o meu colega Ricardo Silva está por aqui e traz informações, Ricardo. Qual é a novidade que nós temos para levar para os nossos ouvintes, Ricardo? Bom dia!
Oi, Rudimar, bom dia para você e para quem nos ouve. Quem tentou usar o telefone fixo na manhã de hoje provavelmente não conseguiu. Nós entramos em contato com a Oi agora para informar sobre o problema que tem causado essa falta do serviço. No trecho que fica ali entre o motel, perto do Trevo de Sananduva, até lá em Caseiros, houve o rompimento de um cabo de fibra ótica que fornece então esse serviço para Lagoa Vermelha, para Caseiros, Ibiraiaras, Muliterno, Siríaco, Vacaria, muitos capões. Então, uma região bem grande que ficou sem telefone.
Tá todo mundo sem telefone ainda, Ricardo.
Ninguém consegue ligar do fixo.
Sim.
Esse problema não chega a afetar a internet e outros serviços também. Fica só para o fixo. Então, o pessoal já está trabalhando na manutenção. Questão de 2 horas, o problema deve ser resolvido, segundo informou o Thiago Cirino, que é o técnico da Oi aqui em Lagoa Vermelha. Então, até 1 hora da tarde, é possível que o telefone já retorne. Esse é um problema, então, que atinge vários municípios aqui na região do Lagoa Vermelha.
Muito bem, muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Nós já tínhamos recebido várias mensagens aqui através do WhatsApp perguntando o que é que tinha acontecido. E agora já tem um ouvinte perguntando aqui, e a RBS, quando que volta? É a nossa ouvinte Rejane. Rejane, o seguinte, a questão da RBS, como o vendaval daquela época derrubou a torre e há necessidade de uma construção nova, ainda não temos um prazo certo, ainda não temos uma data para quando vai retornar o sinal da RBS aqui em Lagoa Vermelha. O pessoal está trabalhando na construção de uma nova torre para que seja restabelecido o sinal. Nós vamos estar comunicando a partir do momento que estiver, então, definida esta data. Agora são 11 horas com 12 minutos e eu quero apresentar as convidadas que já estão por aqui. Quero cumprimentá-las. A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto de Lagoa Vermelha está comigo nessa manhã, secretária Aline Teles Fazoli. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, a minha amiga e professora Silvinha, que está hoje aqui comigo. Um excelente dia a todos.
Professora Silvinha Seganfredo, que é coordenadora do Centro de Arte Sustentável aqui de Lagoa Vermelha. Fazia tempo que nós não conversávamos. Silvinha, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Rude. É um prazer estar aqui novamente. E ainda mais para falar, né, do Centro de Arte Sustentável, que é um orgulho, tenho certeza, para a secretária, que foi quem idealizou o centro, e para mim também. Então é um grande prazer estar aqui falando sobre isso.
E a gente gosta muito de trazer assuntos relacionados à questão da educação, à questão do meio ambiente, porque tudo uma coisa é ligada na outra. E a Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Vermelha anunciou semana passada a retomada da arrecadação das garrafas PETs para o projeto Fábrica Encantada do Centro de Arte Sustentável, a qual visa confeccionar os enfeites natalinos através da sustentabilidade. E para que esses produtos eles sejam confeccionados pelo Centro de Arte Sustentável, existe a demanda de tempo e dedicação dos envolvidos, pois o processo acontece em várias etapas e não é só na véspera do Natal que se trabalha esse assunto, não é mesmo, secretária Aline? Como é que está o andamento deste processo?
Então, Rudi, na verdade, o Centro de Arte Sustentável é um sonho que nós estamos concretizando já desde 2018, quando foi inaugurado esse espaço que nós projetamos tantas ideias, juntamente com a professora Silvinha, com o nosso pedagógico, porém a pandemia veio e nos fez dar uma desacelerada em todo esse processo, mas o Centro de Arte Sustentável é aquilo que no final do ano nós entregamos, feito pelos alunos, que enche os olhos de toda a comunidade de Lagoa Vermelha, que são os enfeites de Natal, todos eles produzidos com garrafa PET. Nós temos a ideia de ampliar o nosso Centro de Arte Sustentável para outras modalidades, dentre elas o jornal. No entanto, que em 2017, na Feira do Livro, os mimos que nós entregamos para quem veio palestrar, quem veio falar sobre os seus livros aqui na feira, foi do Centro de Arte Sustentável, que era um material feito e produzido com jornal. Então, a nossa ideia é cada vez mais estar ampliando tudo aquilo que o Centro de Arte Sustentável ele oferece, não somente para a comunidade que recebe, mas para aqueles que estão lá produzindo dentro do centro e produzindo de uma forma terapêutica, eu me atrevo a falar, porque a gente sabe, eu já estive lá, eu já estive produzindo junto com a professora Silvinha, confesso que não é fácil, é um trabalho muito minucioso, muito delicado, mas que nós estamos o tempo todo de portas abertas para acolher quem se identifique com a causa, para estar lá desenvolvendo um trabalho voluntário, porque realmente, além de você estar fazendo algo que envolve o meio ambiente, que envolve o brilho no olhar das crianças no final do ano, você também está fazendo algo para a tua mente, porque é muito bom. É um trabalho que eu posso dizer que é uma terapia quando a gente vai até lá para colocar a mão na massa e sentir um pouquinho do que é esse trabalho do Centro de Arte Sustentável, do qual nós temos um carinho e uma responsabilidade muito grande com o centro, mesmo que nós trabalhamos com um efetivo não tão grande, são alguns funcionários que estão lá, nós estamos sempre em busca de voluntários, de pessoas que queiram estar lá para colaborar, e os nossos alunos, é claro, que são os protagonistas de toda essa decoração, de todos esses enfeites que a gente entrega no final do ano e que vão estar, sim, participando de outras atividades que nós vamos, com certeza, ampliar dentro do centro, até porque agora, como a pandemia nos deu esta folga, a gente consegue estar ampliando e fazendo esse trabalho como nós idealizamos desde o início.
Silvinha, como coordenadora do Centro de Arte Sustentável, quando a secretária Aline diz aqueles enfeites que brilham os nossos olhos lá no final do ano, eles são pensados e fabricados o ano todo. Como é que é a rotina de trabalho do Centro de Arte Sustentável?
Antes de dizer como é a rotina do trabalho, eu gostaria de enfatizar duas coisas, inclusive que a secretária Aline colocou. A questão terapêutica, que foi muito vista nesse momento de pandemia, que fez falta, inclusive para adolescentes, irem para o centro, fazerem esse trabalho, e inclusive pais nos pedindo para que os alunos retornassem para o centro. E no momento, naquele momento, não podíamos. O ano passado, nós ficamos com apenas 8 adolescentes, porque ainda exigia muitos cuidados, né? E a questão do compartilhar. Nós tivemos também, ano passado, o prazer de receber o município de Caseiros com os professores de uma escola, e que vieram até o centro para aprender as técnicas que nós desenvolvemos, como é que é trabalhado. Porque quando as pessoas vêm colocar os enfeites, é difícil acreditar que sejam crianças que façam. Ou seja, a técnica é simples, mas o trabalho é muito grande. E nós temos o prazer, não só de Caseiros, mas outros municípios que vieram até o centro, para reforçar a importância do centro na busca dessas técnicas. A gente entende que o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses anos, ele deve ser compartilhado. Então, a gente não se nega em momento nenhum a qualquer pessoa, seja daqui, seja de fora, a compartilhar esse conhecimento. E, de preferência, como também a secretária falou, o protagonismo é dos nossos jovens. Então, eles ensinando essas técnicas. O ano passado também não foi possível pelas questões da pandemia. Esse ano a gente espera retomar isso. O brilho nos olhos também é uma coisa que me fascina, porque alunos que passaram pelo centro, a gente encontra na praça, porque a gente fica um mês praticamente na praça, né? E eles olham e dizem, professor, eu não acredito que eu ajudei a fazer isso, sabe? E é esse brilho nos olhos de orgulho dos alunos que participam, dos pais, das famílias, é que nos faz seguir em frente e, como disse a secretária, buscarmos outras alternativas, outras oficinas. Porque a gama de opções do Centro de Arte Sustentável é muito grande. É um leque de opções. Só, infelizmente, como disse, né, a pandemia estragou um pouco esse nosso caminho, que a gente quer retomar, com certeza, esse ano.
Nós sempre acompanhamos, Silvinha, eu especialmente, teu trabalho quando começou lá na escola João Protásio, da arrecadação das primeiras garrafas PETs e até agora. A evolução do produto final é incrível, né, Silvinha?
Não, é fantástica. E como eu te disse, assim, exige muito estudo. E o que mais me encanta, Rudi, é assim... A gente tem o ano passado, por exemplo, de repente as pessoas não percebam porque a gente reaproveita as peças e vamos reaproveitar, tem peças aí de 5 anos ou mais. E nós vamos continuar reaproveitando, as pessoas não percebem que tem diferença assim, porque a gente dá uma repaginada. E alguma coisa a gente sempre traz de novidade. E às vezes as pessoas não percebem isso.
Nesse último ano, para mim, era quase tudo novidade. É, poucas coisas eram iguais às lá dos outros anos. Estava tudo muito diferente esse ano, Silvia.
Mas nós repaginamos. É a mesma coisa. Então, esse ano a mesma coisa. A gente, com certeza, vai fazer alguma coisa diferente. A secretária é uma entusiasta, né? Com certeza faremos alguma coisa também diferente e vamos repaginar essas outras coisas para deixar mais bonito.
Silvinha, hoje, por exemplo, hoje é 19 de abril, o Natal está longe. O que vocês estão fazendo ali na Arte Sustentável nesse momento?
Ótima pergunta. Todo mundo acha que os enfeites, Rudi, eles saem lá do centro e vão perfeitinhos de volta, né?
Ah, e antes fosse, né, Silvinha?
Mas não, a população, eu não sei se existe um carinho muito grande pelo centro ou pelos enfeites, a gente não viu depredações. São estragos feitos, assim, pelo tempo, pelo desgaste, por esse tipo de coisa, alguma flor que arrancou, alguma coisa assim. Só que todos eles, por estarem sujos ou quebrada um pouco a tinta, a gente toma o cuidado de levar as peças totalmente reformadas. Então, assim, vamos citar o exemplo do boneco de neve. Sim. Tá? Ele amassa várias peças, as crianças às vezes chegam e vão pegar, por tirar uma foto, alguma coisa amassa, nós tiramos tudo e refazemos. Então, todo ano é assim. Então, nesse período aqui, até ali por final de junho, a gente tenta reformar tudo isso que já tem, né? Sendo que cada ano vai aumentando, né? E daí depois a gente começa com uma produção nova.
Tudo que já está pronto está armazenado separadamente. É um bag disso, outro bag daquilo, está pendurado lá no teto, está lá no canto. Continua assim, Silvinha.
Continua. E outra coisa, é bem assim. Não, mas está mais organizado, porque
não,
ganhamos...
Não, mas aqui é uma forma de organizar. Viu? Porque são bags, é coisa volumosa. São bags gigantescos. Então tem aqueles que ficam suspensos no alto e aqueles que podem ficar no chão, né, Silvinha?
Inclusive são bags de materiais que a gente não ocupa naquele ano, mas pode ocupar no outro ano.
No outro ano.
Outra questão, Rudi, que é bem interessante a gente falar, que os restos, o que sobra de material, digamos assim, a garrafa de água a gente não usa e foi garrafa de água. A gente destina tudo para alguém, para alguma pessoa que
recicle,
que trabalhe. É com essas pessoas que recolhem, enfim, a gente, porque para nós não tem utilidade nenhuma. E nós ganhamos, como eu estava te dizendo, um piso magnífico, que é uma coisa que nós tínhamos uma dificuldade grande, né, de circulação, inclusive com as crianças, porque tinham alguns buracos, que ficou show de bola. Então, assim, olha, eu tenho muito, muito respeito pela secretária por isso, por esse reconhecimento, por essa valorização dos nossos adolescentes, até porque eu digo, o Centro de Arte Sustentável nesses moldes é o único no Brasil. Então, assim... Nos Estados Unidos, não sei, mas se me derem umas passagens para verificar...
Vai, com certeza. Vacinada agora e vai, Covid, a pandemia, acalmou, dá para ir. Eu vou junto também, se eu precisar fazer entrevista por lá, eu vou junto.
Aí é boa ideia.
11 horas com 23, deixa eu fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha falando sobre esse assunto e mostrando para a comunidade o que está sendo feito, como está sendo feito e de que forma a comunidade pode contribuir para que o trabalho seja ainda melhor. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu...
11 horas e 29 minutos, 18 graus de temperatura. Hoje nós estamos destacando aqui esta ação que já é desenvolvida há alguns anos pelo município, que é o projeto Fábrica Encantada do Centro de Arte Sustentável. Na verdade, como nós falávamos até fora do ar com a Silvinha e a secretária Aline, o que é apresentado lá no final do ano, no Natal, não é o resultado de todo o processo, né, Silvinha? O que é apresentado lá é parte, porque todo o processo que acontece, ele traz um impacto muito grande na vida de todas as pessoas que ali trabalham, né, Silvinha?
Exatamente. Inclusive, eu ouso dizer que a decoração de final de ano, que seria uma exposição, é o final. O mais importante é esse processo em que nós trabalhamos com o aluno, porque o nosso interesse é a educação, né? É transformar esses alunos que passam pelo centro em protagonistas. Nós temos muito pouco disso aqui em Lagoa Vermelha, né? Então, assim, é esse o nosso objetivo. Então, quando a gente leva as coisas para a praça, já terminou. O que você trabalhou com esses alunos durante o ano é o que realmente importa, né? Porque isso é educação. Então, a gente sempre procura dar esse foco, né, para o Centro de Arte Sustentável.
E o impacto, secretária Aline, não é só na vida daquelas pessoas que trabalham ali todo dia, daqueles adolescentes que vêm durante a sua escala, a sua organização. É uma rotina que envolve, porque as escolas municipais trabalham essa questão de trazer as garrafas PET, de fazer a doação, aí envolve todas as crianças, envolve os pais, de uma certa forma vai despertando a conscientização, secretária. Neste ano, as escolas estão se mobilizando para arrecadar as garrafas, por exemplo, secretária Aline?
Sim. No entanto, que cabe aqui destacar a ação de 2019, que nós fizemos uma gincana entre as escolas do município. E foi fantástico, porque assim envolveu as famílias, as crianças iam em busca dessas garrafas. E, no entanto, que através do relato da prof. Silvinha, nós conseguimos fazer aí os próximos Natal que teve, a gente conseguiu fazer com aquela arrecadação de 2019. Isso mobiliza a comunidade escolar e nos faz perceber o quanto nós estamos no caminho certo pelo fato de que nós acreditamos muito que a escola ela só existe e ela acontece de fato a partir do momento em que a família está junto, em que a família abraça as nossas escolas. Então isso é muito importante, esta participação, e foi um momento muito bacana quando nós fizemos essa gincana e esse ano nós retomamos novamente. Tenho certeza que já a arrecadação já está bastante grande e a gente recolhe, passa recolhendo uma vez por mês nas nossas escolas e realmente envolve todos, porque chega no final do ano, eles amam olhar os enfeites e dizer assim, eu tive participação, se eu não produzi, a minha família colaborou com as garrafas PET e o meio ambiente agradece também.
Porque eu estava pensando enquanto você falava, secretária Aline, eu não lembro quantas mil garrafas foram recolhidas, mas foi muita coisa. Qual o percentual dessas garrafas estariam jogadas aí? Na rua, no meio ambiente, que dali foram tiradas para ter uma outra destinação. Seja para o uso da confecção do material ou aquelas que não dá para usar, tem a destinação correta, né, secretária?
Com certeza. E assim, Rudi, eu, outra coisa que eu acho muito interessante é que todos os anos a gente faz reunião, eu, a prof. Silvinha, sentamos lá na secretaria e a gente vai alinhar como que vai ser a decoração. Aí todo ano a prof. Silvinha diz, não vou conseguir fazer muita coisa porque não vai até o final. E aí eu digo, não, prof, nós vamos fazer, vai acontecer. E todos os anos acontece de uma forma linda. E claro que eu tenho que dar empolgar ela, né? Aí quando ela vê, por exemplo, a Praça dos Anjos que teve, ela porque não admite, mas era uma praça totalmente nova, não era repaginada. Tenho certeza, por causa que os anjos, nós mandamos fazer as estruturas, porque ela busca, mas nesse sentido a prof. Silvinha é sempre, digamos assim, que mais humilde, e eu sou um pouco mais arrojada. Vamos fazer capacidade, a Silvinha é um ser humano assim ímpar, e a criatividade que ela tem, e a capacidade de transformar esses pets em decoração, tanto ela, quanto a filha dela, quanto a equipe que ela tem junto com ela, mas tudo isso se deve à coordenação da professora Silvinha, que faz isso com maestria. Então, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem a ela, porque todos os anos, muitas vezes, com alguns problemas pessoal, com algum problema de saúde, mas a gente sempre esteve juntas, e de mãos dadas, e fazendo a coisa acontecer de fato. Muitas vezes, só nós sabemos, né, Silvinha, diante de tanta dificuldade, mas a gente nunca deixou de entregar para a Lagoa Vermelha uma decoração que, na minha visão, é linda e é perfeita, porque é feito pelos nossos protagonistas. É idealizado, é pensado por nós, mas é feito pelos nossos protagonistas, que são o motivo principal de eu estar aqui, da Prof. Silvinha estar aqui, que são os nossos adolescentes, as nossas crianças. Então, com certeza, é um trabalho que, além de terapêutico, Silvinha, é um trabalho social. Porque quantas crianças, muitas vezes, poderiam estar na rua e estão lá aprendendo, desenvolvendo algo para entregar para a nossa comunidade de Lagoa Vermelha. Então, esse é um programa que, quando eu falo, realmente eu me emociono toda vez que eu vejo a nossa caminhada, né, Silvinha, praticamente 5 anos aí, frente ao Centro de Arte Sustentável, e dizer que para nós é um orgulho quando ela vem e me diz assim: Aline, em 2019 foi o ano em que mais se arrecadou garrafas PET em toda a história, porque já havia a decoração nas praças, de outra forma, conduzida de outra forma, mas ela existia, e nós, a gente deu um novo significado para esses enfeites, para essas decorações. E aí eu realmente me emociono quando nós nos superamos nesta questão da união de famílias, de crianças, de jovens, de professores, de funcionários, para que de fato nós fizéssemos aí um Natal lindo com as possibilidades que nós tínhamos.
Nós temos aqui: bom dia, sou a Crispina. Meus filhos vieram de Caxias do Sul no Natal e amaram, ficaram encantados com a decoração das praças. A nossa cidade está de parabéns. Esse retorno é gratificante, né, Silvinha?
É gratificante, e eu acho que se os nossos alunos estiverem ouvindo a tua Rádio Cacique, com certeza estarão orgulhosos.
Sem dúvida. Que tipos de garrafas vocês estão arrecadando a partir de agora, e como essas garrafas podem ser entregues? Onde elas podem ser entregues, Silvinha?
Só uma questão antes, sobre a questão da arrecadação. Foram em torno de 25 mil garrafas
em 2019?
Que sustentou 2020 e 2021, que nós não tivemos arrecadação. Só aquela arrecadação próxima.
Próxima,
né? Então, é muita. Outra coisa, você faz ideia de quantas pets tem numa vela? Tem 320 pets.
Só para fazer uma vela da decoração?
Uma velinha básica da decoração.
São necessárias 320 garrafas.
Exatamente. Então, você calcule, nós sempre colocamos velas, que a gente gosta até, então é bastante. Outra questão, assim, só foi possível nós fazermos, melhorarmos a nossa decoração, porque houve o apoio da comunidade lagoense na arrecadação. Então, como a Aline colocava da questão da família, do envolvimento, não tem como a gente imaginar quantas pessoas esse programa atinge. Não tem como, porque é todas as escolas, são as famílias, são irmãos, são tios, porque eles saem buscar, né?
Sim.
Então, é uma coisa impressionante.
Tem que somar quantos alunos tem e multiplicar por uns 5, 6 ou mais.
Ou mais.
E aí vai dar o número de pessoas envolvidas. E exatamente, tem muita gente que não tem envolvimento com a escola, não tem filho, não tem neto na escola, mas acaba fazendo a doação dos pets também.
Nós temos uma pessoa que todo ano, não vou citar o nome, me liga e diz assim: tem bastante garrafa PET. São caixas e caixas de garrafas PET limpas, viradas para baixo, que essa pessoa nos entrega. Então, olha como é bacana isso. E outra dúvida que eu sempre esclareço é com relação ao PET pintado, que existe um questionamento muito grande, que a pintura de PET não é sustentável. Realmente, a peça pintada não tem o mesmo valor do que a peça crua. A peça pintada, ela é utilizada para, enfim, materiais que não são nobres.
Sim.
E as peças cruas, para materiais mais nobres. Então, assim, elas são reutilizadas. Até porque o nosso desperdício, vamos dizer, aquelas peças que a gente troca, é muito pequeno diante do bem que nós estamos fazendo. Nós temos mais de 350 mil pets dentro do Centro de Arte Sustentável.
Que loucura.
É uma loucura. Quer dizer, começamos lá em torno de 100 mil, né? 300 e poucos mil há vários anos.
Muito bem. Né? As garrafas são garrafas de 2 litros ou garrafas menores também?
Toda a linha da Pepsi, sim, e da Coca-Cola. Esse ano nós não vamos trabalhar com a água, com o Sarandi, com o Fresh, com essas outras marcas, porque nós não temos uma quantidade suficiente para realmente fazer alguma coisa.
Sim.
Se uma pessoa leiga, se olhar, por exemplo, uma vela, vai achar que está linda, maravilhosa, mas não vê a diferença de peças. Nós vemos. Não fazemos nenhum tipo de enfeite com peças diferentes.
Tem que ser todas peças iguais.
Todas iguais. Então, se a gente faz uma vela com tipo, todas a mesma peça. Então, isso é uma coisa muito interessante. E muito bacana também, porque a separação desses fundos, a gente já viu outros trabalhos de PET que não considera essa separação. E você nota a diferença. Quem conhece o PET nota a diferença, que não fica o mesmo trabalho se você separar.
E a entrega pode ser feita nas escolas e direto aqui no centro, que direto fica na rua Tiro Bonotto, atrás da Escola Polivalente, né?
Exatamente.
Na rua de trás.
Exatamente.
Muito bem. Eu quero agradecer a presença de vocês e nos colocar à disposição sempre para divulgar o trabalho e envolver a comunidade nessas campanhas. Tá bom, Silvinha?
Muito obrigada, meu querido. Eu agradeço a oportunidade. Reforço a solicitação para todas as pessoas se envolverem, porque assim, para nós fazermos um Natal um pouco maior esse ano, nós precisamos de ajuda. Acabou as pets de 2019, então nós precisamos das pets de 2022.
Muito bem. Secretária Aline, obrigado pela presença e um bom trabalho também.
Eu que agradeço, a secretaria está sempre à disposição e todos tenham uma ótima semana.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação da secretária de Educação, Aline Teles Fazoli, e da coordenadora do Centro de Arte Sustentável de Lagoa Vermelha, Silvinha Seganfredo, falando conosco a respeito de todo esse trabalho e fazendo o apelo para que a comunidade doe as garrafas PET para que a decoração de Natal desse ano já possa ter aí um incremento ainda maior. 11h41. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe